Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Ao entardecer, contos vários. Capítulo 1. Em dia fresco e de chuva miúda, viajava eu na estrada de ferro central.
Viandes.
Paulo para o Rio de Janeiro em trem que parecia, contra inveterados hábitos, dever chegar à hora regulamentar. A locomotiva como que se aprazia a devorar o espaço. Na frase consagrada, por tempo tão grato que dispensava calor, poeira e grandes atrasos, e o jornadear, calculado por a tabela oficial de padas certas, infíveis, sempre as mesmas, era relativamente agradável. Na estação do Cruzeiro, onde desde largos anos, ia dizendo séculos, impeberam o porte dominador, a alentada bengara enérgica gesticulação e as barbas medievais e enchumaçadas do major Novais, entrou uma família regressando de Caxambu. Mãe, bastante moços, esta ainda vistosa? Bonita um filho, de 12 para 13 anos, visivelmente doente, duas criadas, uma branca, outra preta, e um molecote vestido de pajem, muitas malinhas de mão, xales cobertores, travesseiros, garrafas de lei e águas mineras, embrulhos com restos, sem dúvida, da matolotagem, comida descida da serra. Tudo aquilo às carreiras se arrumou nos bancos vazios ao lado e ao redor de mim. Afinal apitou a machina e partiu o barulhento comboio. Cansado de ler, esgotados os jornais, diz Paulo, parcos de novidades. E um tanto aborrecido com um romance de Charles Merovell comprado no Garraux, que não me interessava, nem merecia interesse, pus-me a observar os recém-chegados. No rosto de todos a inquietação, concentrada no menino que apenas e sentado pedira para se der. Sinto-me tão fraco, exclamou dolente. Não tenho mais forças. E com muita solicitude, criadas e molecote, auxiliando apressados os amos e obedecendo-lhes às indicações, arranjaram os meios de dar melhor comodo ao doentinho, cujos pés iam ao além do banco e se retraíam de cada vez que passavam os empregados do trem. Sim, doente, muito doente, é. E tão simpático, tão meigo, uma expressão de tanta doçura na fisionomia, nos olhos bem rasgados, pestanudo dos negros, cintilantes, mais do que a vida normal. Uns olhos de sofrimento e febre. Os lábios como que reviam sangue de tom rubros em vão de azoreu, muito grandes, desgraciosamente atadas, da cabeça, umas orelhas desmarcadas, como as do malogrado Napoleão IV, mostravam-se brancas, diafanas, num grau de deplorável e significativo descoramento. Impressionaram-me logo de princípio os modos e as observações do menino. A cada momento, sorria para os pais com imensa ternura, repassada de melancolia. Ainda que nessa continua e convedora cacrecia transparecesse a vontade de lhes incutir coragem e esperanças. Apesar de tudo, disse todo superexcitado, estou mais valente do que ontem. Assim mesmo não posso estar olhando aí pela janela. E, tinha tanto que ver. Apenas ficar bom havemos de viajar a valer, não é? Levarei os meus cadernos de estudos e lucrarei muito. Não deve haver melhor modo de aprender do que viajar. O livro vai sempre aberto diante dos olhos. E eu que fazia outra ideia da mantiqueira. Mais sombria, mais cheia de buracões e pedras. Tão catítida que ela é. E buscando outra posição, gemeu surdamente. Sentes muita febre, boi? Perguntou a mãe com angústia.
Munã.
Não, já disse a mãe, meneciou o men. Assim mesmo tenho cá dentro um fogo. Mas que bonita serra desde o túnel até o Pereque. Talvez a frialdade da água te tivesse feito mal, observou o pai. Dou os copos cheios. Papai, nunca bebi com tanto gosto, nunca. Eram uns copinhos. E parecia que aquela água devia curar-me afinal. E como quem sube delírio. Que bonita descida. Como o céu estava puro. Eu quisera poder, como um passarinho, atirar-me de cabeça para baixo, voando, voando, por cima de todas aquelas mundandas e dobras e matejarias. E o sol como brilhava, com um calor tão bom, de saúde, não como o calor da febre. Lorena não é, papai. Lá embaixo, na varzeia, uns pontinhos brancos. Quanto é boa a vida. A gente sentir-se valente e robusta. Sem necessidade de tanto remédio amargo. Vamos pôr o termômetro? Propôs a mãe o maruído com uma lágrima no naicaíre-lhe da palpebra. Recalcitrou um pouco o pobrezinho. Não, mamãe sempre está amassada. Ficar parado um tempão. E para final, esta febre não me quer deixar. Bem feliz se puder ir vivendo com ela. Me acostumando aos poucos. Resignou-se, porém, com gracioso amor e quedou-se imóvel e silencioso, com o bracinho esquerdo bem encostado ao peito. E os olhos negros, pestanudos, cintilantes, giravam de lado para outro, enquanto a ponta língua, em continuo vaivém, molhava os lábios ressequidos e gretados pelo ardor da terrível consumção. Cruzaram-se os seus olhares com os meus e tiveram como que um sorriso de simpatia e cordialidade, com uma pontinha de vêsem por estar assim doente aniquilado naquela inferioridade da molestia triunfadora, invicta. Embora um tanto casmuro em viagem e nada propenso a entatabolar relações com adventícios companheiros de caminho, não me contive, inclinando-me para o lado em que estavam Moi e mãe, perguntei-lhe, abaixando a voz. Desde muito enfermo este interessante menino. Respondeu-me a senhora com verdadeiro assodamento de quem acha uma válvula de expansão a constante e incompressível sobressalto. Muito tanta dias. Nem reimagina como o Ueda forte são. Dormia como um chumbinho. Bom apetite sempre, ávido de movimento. Boi não parava. Travesso como um cabritinho, muito bonzinho porém, sempre. E boi isto e boi aquilo. Chamava-o assim desde criancinha. A madrinha, muito dada a leituras inglesas, lhe pusera esse apelido familiar. De que não gosto nada, interrompe o menino com engraçada seriedade. Eu me chamo Alberto. Mas a mãe continuava. Haviam feito, no mês anterior, um passeio fatal à chacara de uns amigos para os lados do jardim botânico. Ele se agitara demais com os camaradas das do horário e, sem fim, se resfriara. Brincaram perto de uma vala aberta de pouco, explicou o pai. À noite, perturbação de digestão e desde aí uma febre tenaz e rebimel de que nada pudera atalhar. Tomara jaquinino. Um despropósito.
Oro.
Depois continuam as mudanças, gave e engenho novo, cascadura, barbacena, cachambu, tudo sem resultado. Não há tal, contradictou o pequeno, gestive peior. É não desanimarmos. Olhem, façam tudo para não me deixarem morrer. Tenho tanto que aprender e estudar. Que atraso este tempo todo da perda. Como o Cá Cardoso e o Souza devem ter se adiantado nas aulas? Quando é que hei de pegá-los agora? Não pensava no outra coisa e me dizendo à mãe, enquanto as lágrimas, como que já por rabito, lhe corriam a fio. Tão boa criança, tão estimada de todo, estudo de mulo, tanto estímulo. Uma ambição insaciável de saber. Muitas vezes se levantara ela da cama para apagar-lhe a vela e fazê-lo deitar-se. Ardendo em febre de livros, queria seguir as lições ou ouvir os professores. Nunca se vira coisa igual. Tirara já bonitos prêmios. Livros muito dourados com gravurados. Já mamãe está falando de mim, interrompeu Alberto com um ligeiro tom de repreensão. Este senhor é de desculpar. É todo an. Não sou melhor do que tantos outros. E o seu rosto ensombreceu-se. Pelo contrário, valem mais do que eu, muito mais. Porque meu amiguinho. Perguntei comovido. Oh, eles têm zúdio, eu nunca mais hei de tela, ainda que escape desta. Também, dora em diante, saberei arredar-me sempre de valas abertas. Verdade é que me diverte tanto. E recomeçava o subdelírio, cada qual nascera com a sua sorte. O Carlinhos, que caíra dentro do fosso e se molharra dos pés cabeça não tivera nada a ele. Quanto se rira, que boas gargalhadas dera, vendo o companheiro atolado, saíra sujo de lama, que era uma miseria, e a borboleta azul que estavam perseguindo fugira, subindo muito alto. E as asas tinham-se aberto largas, imensas como um manto, tomando dó ali a pouco-se a todo, de ponta a ponta. Também que lembrança queremos pegar o céu? Ai, fazendo um esforço sobre si, perguntou impaciente. Papai, não é tempo de tirar o termômetro. Está me incomodando. Além da febre e sede. Escasseteação. Quantos graus? Indagou a mãe com dolorosa sofreguidão. 38,8, respondeu o pai. Hoje bem melhor do que ontem, pois a esta hora Alberto tinha 39,2. Via-se, porém, que encobria a verdade, pois destoavam as aquietadoras palavras com o ar de exalento que simultaneamente se lhe estampava no rosto. Ao guardar o termômetro no estojo de metal, fez-me imperceptível sinal. Levantei-me e finge que ia refrescar o rosto no cubículo ao lado, boirrento e sujo toilette do vagão. Daí oco chegava o homem. 39,8 foram as suas primeiras palavras, pontuadas de terror. E, acabrunhado pós-se homem a contar o caso abnalho tão comum, mas sempre pungitivo da sua imensa desgraça. Esse menino, a alegria da sua vida, a vida da sua mulher ricos eles, em si mais objetivo algum na existência. Agora aquela febre invencível, que zombarra de tudo e lhes estava matando a dourada criança, debaixo dos olhos, dia por dia, hora por hora. Modem de ares, era o incessante conselho dos médicos, o recurso único que lhes restava. E não faziam outra coisa de um lado para outro semanas inteiras. Para onde mais ir? E os terrores em lugares distantes, ermos sem recursos, sem para quem apelar, quando vinham acessos de estupenda violência. Ao tomar então nos braços o filho, parecia que o tirava de um braseiro. Como poder mais a tempo resistir ao organismo tão delicado? Que cruel expiação era essa? E expiação por quê? Afinal, nele nem mesmo lhe a mulher tinham culpas ou crimes a pagar, porque os esmagava tão dura a mão de Deus. De que o acusava a justiça eterna? Confessava ter sido sempre bastante orgulhoso dos haveres herdados e, sobretudo, daquele filho tão perfeito. Mas quem o fizera assim? Não forra a própria natureza? Casara-se por amor com uma moça pobre, rejeitando propostas de enlaces ricos. Nunca se arrependera, porém. Haviam, até pouco, sido tão venturosos. Parecia que a felicidade era um crime. A vida devia ser triste, agoniada, passada em lágrimas e travada de amargos desgostos. E ao dizer tudo isso, apesar de violento esforço, tinha as pálpebras molhadas. Via-se que aquele homem sofria cruelmente, sobretudo na altivez inata, ao ter que abrir o peito, por irresistível impulso, a um desconhecido que arvorava, na conturbação da sua dor, em amigo e amigo íntimo. Pouco se importara, a princípio, com a tal febre, não pelas afirmações, sempre tranquilizadoras, dos muitos médicos consultados, a mestrança, porquanto, graças a Deus, podia pagá-lo generosamente, mas afigurava-se-lhe impossível, fora de toda a ordem, lei e justiça, que a vida do seu Alberto pudesse perigar. Nem de leve lhe passara isso pela mente nunca. Num. Um menino destinado a tanta coisa. Havia de ser por força, homem excepcional, conquistar as mais altas posições no Brasil, dando prestígio à enorme fortuna que lhe estava destinada. Herdeiro universal do avô riquíssimo, com duas tias solteironas, de que era o ai Jesus, ambas com muitas posses, quem podia contar com um futuro mais brilhante? Eles, os pais, tinham de renda mensal nada menos de 5 contos e gastavam-na com regra e prudência, fazendo às vezes apertadas economias, para que o Alberto, na sua carreira política, jamais se preocupasse com o dinheiro, encontrando sempre, sempre à mão. Tudo isso, tudo seria de balde. Arredava do espírito a possibilidade de remediar o desastre. E a custo lhe saíam as palavras. Mas a morte a nada tende. É inexorável. Prorrompendo em tão soluçoso pranto, agarrou-se a mim, convulsivamente. Ah, meu filho, meu Alberto, quanto é castigada a minha soberba. Está perdido. E por quanto tempo, por quantos dias ainda hei de possuir, sacudiu com certa energia. Silêncio, sua senhora pode ouvi-o. Olhe, lave o rosto. Esconda os sinais da sua comoção. Naturalmente exagera o perigo. O desconsolado pai abanou a cabeça, mas obedeceu meu preço e ao quebrado.